Esportes, com Robson Morelli.
Vamos lá para a sua missão agora, para contar o que vai acontecer hoje no São Paulo e Palmeiras. Tem uma coisa que eu já vou contar. Vai ter coletiva do Abel Ferreira depois do jogo. Você lembra que teve aquela polêmica?
Chega do Abel apitar jogo no Paulistão.
No Paulistão, que o São Paulo não deu espaço lá pro Abel dar entrevista.
Você vê que não nos deixaram falar.
Diz que o Palmeiras tinha feito a mesma coisa, agora já avisaram que vai ter entrevista lá numa salinha.
Pelo menos isso, né, Raíssen?
No calor, ao final da partida entre São Paulo e Palmeiras, acabei proferindo uma frase inadequada, portanto, peço desculpas ao técnico Abel Ferreira.
Desculpas aceite, isso aqui é o mais importante.
São Paulo e Palmeiras, é jogo tenso, é jogo de uma torcida só. Alô, palmeirense, não vá ao estádio, né? É só São Paulino hoje.
Vocês não vêm pra festinha?
Mas é um jogo interessante, porque o São Paulo deu uma melhorada, trocou de treinador, Zubeldía tá aí e vai estrear no Campeonato Brasileiro, e o Abel é o Abel que a gente sabe, melhorou o time. Vou ficar com empate.
Ele é fantástico!
2-2, São Paulo e Palmeiras.
Baby, é 0-0. O jogo só vai começar. Baby, é 0-0.
0-0, não foi 2-2, mas teve abraço. Teve muito abraço ontem. Não foi abraço pra comemorar gol. Mas foi abraço ali do diretor de futebol. Oi?
Dá pra dizer que é reconciliação?
Ah, ali, né? Pra constar, acho que sim, né? Até a próxima. É o do Carlos Belmonte, lá, diretor de futebol de São Paulo, com a Leila Pereira. Com ela foi abraço e beijinho, com o Abel, um abraço um pouco mais prolongado. Então, um abraço, Morelli, bom dia.
Bom dia, Raíssen, bom dia, Carol, bom dia a todos.
Bom dia.
Não foi por falta de abraço, então,
não.
Hein? Não foi por falta de abraço. É, todo mundo se cumprimentou, teve pedidos de desculpas do Belmonte, como você falou, teve fotos dos presidentes, então tá tudo certo, é assim que tem que ser o futebol, legal, bacana, tomara que o que aconteceu lá atrás no Paulistão não aconteça novamente, tomara que esses dirigentes encaminhem essa paz e essa harmonia pro futebol brasileiro. Em campo, faltou futebol, né? Faltou futebol, faltou chute a gol, faltou um pouquinho mais de disposição. Foi um empate que teve ali um primeiro tempo ruim, fraco, e um segundo tempo um pouquinho melhor. Com chances de gols, poucas, mas com chances das duas equipes. Então não é que foi um jogo sem chances de gol. Os dois times tiveram grandes oportunidades ali, e algumas até claras, né, de fazer gol. O Abel falou que ao Palmeiras faltou o gol. E o Lázaro teve uma chance clara que o Alisson tirou ali em cima da risca, o goleiro já tinha sido batido, e o São Paulo teve uma boa também com o Caleri num contra-ataque legal, a bola pegou na trave. Então foi um jogo com muito estudo, muita cautela, e o empate ruim, no meu modo de ver, para os dois, viu, Raíssen? Viu, Carol?
Mas
o São Paulo tem 4 pontos e o Palmeiras tem 5.
Mas teve boa arrecadação, né?
Ah, Dindim? Ah, garota! Olha aí, ó, 3,4 milhões de reais, 90 minutos, 3,4 milhões de reais. É claro que não é só isso, tem todo o envolvimento do dia do jogo, mas teve um público recorde de 55.694 pagantes no Morumbis.
Sim.
É, foi bom desse ponto de vista.
Você colocou aqui, o Botafogo lidera com 9 pontos, Palmeiras tem 5. Isso não quer dizer muita coisa hoje não, né? Ou quer?
Não, pelo só, que aconteceu no ano
saber.
Passado, o Botafogo liderar não quer dizer muita coisa, né? Claro que é uma piada, mas tá na frente.
Tá
na frente o Botafogo, depois de 4 rodadas, o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro.
Tá bom.
Gabigol. Tá liberado para jogar?
Falou igual
o Gabigol, Alckmin. Gabigol. Você falou meio com desprezo.
Ela falou igual o Alckmin, né? Gabigol. O Rodo Anel.
Gostou?
O Gabigol tá liberado para jogar. Ele tava suspenso por 2 anos, porque atrapalhou a turma, os profissionais que fazem o exame antidoping. no futebol brasileiro. Esse exame antidoping é feito sem aviso prévio, a turma chega no clube, reúne ali todo mundo, monta o acampamento e faz os testes. O Gabigol, neste dia, no Flamengo, ele atrapalhou todo esse processo. Foi denunciado, foi julgado e foi condenado. 2 anos de suspensão. Só que aí os advogados do Flamengo conseguiram um efeito suspensivo. Lembra disso? Efeito suspensivo na década de 90, começo dos anos 2000, era uma coisa de louco, né? É. Qualquer jogador punido conseguia o efeito suspensivo para jogar. Achei até que tivesse acabado com isso, mas não acabou. Eu acho que é um perigo isso, viu, Heisen, viu, Carol? Porque talvez o exame antidoping seja hoje, a parte mais séria do futebol brasileiro. É aquela que ninguém duvida, é aquela que ninguém questiona, aquela que ninguém reclama, aquela que ninguém põe contra a parede. Não podemos deixar que esse exame antidoping caia nessa vala comum do que acontece no futebol brasileiro. Em outras palavras, a gente não pode avacalhar o exame antidoping. E efeito suspensivo, talvez para isso, seja o começo dessa avacalhação. Vale lembrar que o exame do Gabigol não deu positivo para nenhuma substância proibida.
Isso é importante ressaltar também. Bom, o consumada, então, você falou ontem já desse assunto, mas agora está consumada a venda do Cruzeiro para o Pedro Lourenço, que é o dono de uma rede de supermercados em Belo Horizonte?
É o dono do supermercado, o Pedrinho.
Pedrinho?
Comprou as ações. Parece que é um supermercadinho e parece que o cara é o cara que fica atrás do balcão, né? Não é isso,
é uma rede.
Não é isso. É uma rede, ele é gigante, ele comprou e vai pagar 600 milhões, estimado, né, 600 milhões de reais por 90% das ações que pertencem ao Ronaldo. Então o Ronaldo abre mão aí de comandar o Cruzeiro. E ele disse nessa entrevista que ele deu que o Valladolid da Espanha vai ser o próximo a ser vendido. O Ronaldo também teve um investimento lá de 30 milhões de euros e é o dinheiro que ele deve pegar, 160 milhões de reais. É muito dinheiro, mas isso faz com que o Ronaldo Fenômeno saia do comando do futebol do Brasil e na Espanha. Ele é criticado nos dois países, né? A torcida do Cruzeiro não gosta dele como dirigente e a torcida do Valladolid também não gosta do Ronaldo como dirigente.
Falando um pouquinho sobre Copa do Mundo Feminina, o Brasil é um dos concorrentes, né, para sediar essa competição. Tem uma dupla que saiu, agora a disputa ficou só contra quem?
Ficou contra o trio, né, os países que se juntaram, Alemanha, Bélgica e Holanda. Então tem uma candidatura do Brasil e agora tem uma candidatura para sediar a Copa Feminina de Futebol desse trio, Alemanha, Bélgica e Holanda. Quem caiu fora foi a dupla Estados Unidos-México. Lembrando que a Copa Masculina, a próxima, né, vai ser nos Estados Unidos e no México também, né? Então, ele sai fora, abre caminho para o Brasil. Eu prefiro, Carol, já cobri algumas Copas, Copa num lugar só, né? É muito mais fácil, a logística é muito mais simples. Eu cobri a de 2002, já Coreia do Sul e Japão, e já foi um terror, né? Imagina em 3 países, Alemanha, Bélgica e Holanda. Mesmo países pequenos e pertinhos ali, coladinhos, é difícil. Então o Brasil ganha aí terreno para sediar a Copa Feminina. Vale lembrar que vai ser a última, talvez, da Marta. A Marta falou que joga a Olimpíada, mas se tiver essa Copa no Brasil, talvez ela fique. O evento está marcado para 2027, então talvez ela possa esticar um pouco a sua carreira. Seria legal a Marta ter uma despedida do futebol numa Copa do Mundo no Brasil. A FIFA define isso dia 17 de maio.
Vamos lá, já começou a dar porrada aqui. Hoje tem Champions League, primeiro jogo aí da semifinal entre Real Madrid e Bayern de Munique. O que que vai dar?
Ah, vai ser em Madrid? Vai dar Real Madrid. Real Madrid 2-1 no Bayern de Munique.
Então é isso. Tem Copa do Brasil também e no meio de semana de Copa do Brasil amanhã a gente fala mais. Até amanhã então, Batman.
Bom dia, Robin.